Muito bem, vamos nessa, nesse comecinho de tarde com o nosso Manhã da Globo. E agora aquele momento bacana, aquele momento em que a gente conversa com ela, com a nossa amiga Meire Camia, ela que é psicóloga, consultora de RH e psicóloga e participa conosco todas as semanas aqui no Manhã da Globo, sempre com um assunto interessante. E hoje nós iremos falar aí sobre um assunto que todo mundo comenta, né? Mas colocar em prática é um pouco difícil, não é mesmo? Hoje nós iremos falar sobre trabalho em equipe requer maturidade, um assunto muito interessante. E a Meire já está aqui conosco. Boa tarde, Meire.
Boa tarde, Gustavo. Prazer estar aqui novamente. Um beijo para todo mundo. E eu queria também agradecer as perguntas que o pessoal vem mandando aqui para a gente também.
Olha só que maravilha, o pessoal que participa sempre enviando uma pergunta, sempre participando, sempre querendo tirar as dúvidas, não é mesmo, né, Meire?
Ah, verdade, isso ajuda bastante, viu?
E hoje nós iremos falar aí sobre o trabalho em equipe. É difícil o trabalho em equipe, né, Meire?
É, a gente sabe, né, Gustavo, todas as empresas sabem hoje que trabalhar em equipe é importante. Essa habilidade, por exemplo, se você for participar de uma entrevista para recrutamento e seleção, é uma habilidade que o RH olha bastante, né? A capacidade de você se comunicar, de você conseguir negociar e tudo mais. Só que é aquela coisa, né? O discurso é uma coisa, a gente fala, ah, eu sei trabalhar em equipe, eu sei fazer isso. Só que chega na hora, a gente acaba fazendo birra, a gente começa a ver conflitos de interesse, né, dentro da equipe, conflito de ideias, disputas de egos, a gente começa a ver fofocas dentro da própria equipe, birras, esquivas de responsabilidade, do tipo, larga tudo na mão de alguém, alguém faz sozinho e se sobrecarrega. Então a gente vai vendo uma série de coisas que não deveriam existir quando a gente fala em trabalho em equipe. Né? Então, a maior parte, realmente, dos problemas que acontecem na equipe são problemas relacionados aos relacionamentos interpessoais. Quer dizer, é a forma também como a pessoa lida com ela mesma e também com os outros. Né? Agora, de onde vem esse problema? É isso que a gente vai entender um pouquinho para saber depois como lidar com isso. Então, na verdade, desde pequenininhos, nós aprendemos a desenvolver a nossa individualidade, os nossos desejos, as nossas ideias, as nossas necessidades. Então, isso é natural até um certo ponto, porque demonstra uma autoestima, porque as pessoas também que não conseguem lutar pelo que elas acreditam também demonstram essa baixa de autoestima, porque sempre vai prevalecer o desejo do outro e nunca o de si mesmo. Né? Então isso também não é positivo. Mas então, quando a gente é muito pequenininho, né? Uma criança é pequenininha, ela é muito egocêntrica. Então ela acha que o mundo gira à volta dela. Conforme ela vai crescendo, ela vai vendo assim, puxa, o amiguinho também tem sentimentos, os amiguinhos também têm necessidades. E a gente vai aprendendo a lidar da melhor forma possível, negociando as situações, né? Então, por isso que eu falo assim, que trabalhar em equipe, ele requer essa maturidade psicológica. E a maturidade psicológica não tem nada a ver com a maturidade, com a idade cronológica, Gustavo. Porque tem gente que acha que essa pessoa está ficando mais velha em termos de idade, ela está ficando mais madura, e ela não está. Porque da mesma forma que a gente vê uma criança que faz birra, que se joga no chão, porque a mãe não tem dinheiro para comprar um brinquedo que ela quer, porque ela não é capaz de entender que a mãe precisa trabalhar para ter dinheiro e tem que pagar a conta de casa, porque senão não sobra para comprar o brinquedo. Ela não tem essa capacidade de compreensão. A gente vai ver também adultos, até em idade avançada, fazendo birra também quando ninguém aceita a ideia dele. Uma pessoa fala, não gostei da sua ideia, pronto, a pessoa faz birra, não fala mais com você, vira a cara.
É bem por aí, Meire.
Não é? E no trabalho em equipe, isso acaba tomando muito tempo e desgastando emocionalmente todas as pessoas que participam dessa equipe. Né? Então a gente vai ver também outras atitudes individualistas ou egocêntricas em falas do tipo assim, ó, ah, eu sou mais eu, ah, eu não sou trouxa, ah, cada um com seus problemas, isso é problema seu, não é problema meu. Né? Então essa coisa de você vangloriar demais o seu espaço em detrimento do outro não é legal. Né? Então essas pessoas que são imaturas psicologicamente falando, elas têm muita dificuldade diante dos conflitos em dialogar. Então, elas não conseguem conversar e é por isso que elas fazem esses comportamentos que elas trazem da infância, que é a birra, é o silêncio, não falo mais com você, o afastamento, fala mal pelas costas. Isso são artifícios infantis, a gente traz lá da infância e a pessoa não aprendeu a usar novos artifícios, que é justamente a negociação através da comunicação, né? E essas artimanhas infantis, além de elas não resolverem o problema, elas ainda contaminam o clima da equipe, né? Quer dizer, ela traz mais prejuízo ainda, né? Agora, somado a essa questão da falta de maturidade ainda, Gustavo, nós temos um outro problema, que é um traço cultural nacional brasileiro, que ela se encontra dentro do jeitinho brasileiro, é um comportamento muito individualista, né? Que a gente traz lá do nosso passado escravocrata, que a gente até comentou no outro tema que a gente conversou aqui, que é essa coisa de tirar vantagem do outro em benefício próprio.
Exato.
É, tirar vantagem do relacionamento que você tem com uma pessoa em benefício próprio. Por exemplo, quando a gente é pequeno, a gente vai para a escola e a gente aprende a trabalhar em grupo e não em equipe. Como é que é trabalhar em grupo? O professor manda fazer um trabalho e você entra num grupo de trabalho que tem um nerd lá só para ganhar nota e não para contribuir de verdade com aquele grupo. Então, nessa relação de trabalho, o nerd trabalha enquanto os espertos recebem a nota final. Os espertos, entre aspas, né? Então, ainda hoje, a gente vê a reprodução desse comportamento nas equipes de trabalho. Quando você tem uma pessoa que se sobrecarrega, enquanto os outros não fazem nada, né? Então, eu acho que as pessoas que estão ouvindo a gente agora já devem ter percebido alguns sinais desses dentro das empresas, né? O povo que é o do corpo mole e não tem vergonha nenhuma, até se sente orgulhoso e acha que é esperto, deixando o trouxa, entre aspas, né, trabalhar sozinho.
O espertão, né?
Um outro traço que a gente tem na nossa cultura é a competitividade. Na verdade, a competitividade está bem na base do nosso sistema econômico capitalista, né, em que esse comportamento, né, esse jeito de pensar, ele também trabalha contra a maré do trabalho em equipe, porque a competitividade, ela traz a individualidade. Agora, onde a gente pode ver bem, bem, assim, escancarado esse traço, Gustavo? No futebol. No futebol, você vê que é um time todo trabalhando para um resultado único, que é fazer o gol. O time todo se mata ali no jogo, mas no final é só o zagueiro que é vangloriado, em detrimento do time. Então, o time inteiro trabalha e só o zagueiro ganha um salário milionário, né, em detrimento do restante. Olha só que coisa. Então, só esforço de um é reconhecido, enquanto dos outros, ninguém nem lembra o nome do restante do time, não é verdade? A gente só lembra do cara que faz o gol.
E é sempre assim, o que leva.
Não é verdade? Time. E é o cara que ganha a maior bolada, né, no salário e tal. Então, isso tudo faz com que a gente deseje ser sempre esse único, porque parece que só tem uma pessoa que é a pessoa especial, e todo mundo deseja ser especial, não é verdade? Então, a gente começa o quê? A ser viciado em competir. Então, competição passa a ser a palavra-chave. Você fala assim, agora entendi. Entendi que eu tenho que ser aquele que vai levar o louro, que vai levar o melhor salário, porque só tem espaço para um. Né? E essas pessoas acabam, às vezes, se viciando tanto em competição, Gustavo, que começam até a competir nas relações pessoais, até mesmo com o cônjuge compete, porque ela quer estar sempre certa, porque ela precisa ter as suas necessidades supridas o tempo todo em detrimento do outro, então só a vontade dela e nunca a vontade do outro. Né? Então a gente começa a ver problemas, inclusive, no nível pessoal. Né? Então, o que a gente pode perceber é o seguinte, que o trabalho em equipe, em algumas circunstâncias, é algo que ainda é desejável, mas não é uma realidade ainda. Nós, às vezes, estamos longe, em alguns casos, nós estamos muito longe de realmente ser um trabalho em equipe. Um trabalho em equipe deveria ser como realmente um time de futebol, onde todo mundo, cada pessoa tem o seu valor, cada um tem o seu conhecimento específico, todo mundo agrega valor e de forma igualitária eles são reconhecidos, né? Porque todos são importantes. Se faltar uma pessoa dentro daquela equipe, a equipe já não funciona direito, porque faltou aquele conhecimento. Né? Agora, o problema é que as pessoas entram justamente querendo ser as melhores, né? Querendo disputar com as pessoas dentro da própria equipe, isso não funciona. Tá? Então, veja, essas pessoas que são mais maduras, elas conseguem fazer isso, elas conseguem valorizar o talento do amigo sem se sentir ameaçado pelo talento do amigo. Né? Essas pessoas maduras, elas são menos egocêntricas, porque elas conseguem compreender também que cada pessoa traz dentro de si uma história diferente. As suas crenças são diferentes, valores diferentes, e elas respeitam isso. As pessoas que são maduras psicologicamente, elas buscam também um bem comum. Elas se respaldam numa relação ganha-ganha. Então, elas têm uma ética, do tipo, não antes de tirar vantagem com a pessoa individualista e competitiva, ou aquela pessoa que quer tirar vantagem do outro. Né? Na competição, sim, que só tem espaço para um ganhador e o resto é tudo perdedor. Agora, as pessoas mais maduras, elas trabalham no nível da cooperação. A cooperação, ela traz um respeito mútuo, uma necessidade de desenvolver essas habilidades também de negociação. Ela também significa, a cooperação também significa abrir mão daquilo que você deseja 100%, mas também lutar pelas suas necessidades, de forma que você vai chegar num resultado com um senso comum bacana, em que ninguém vai receber 100% daquilo que desejava, mas também ninguém vai ficar sem nada. Essas ações de cooperação também elas são extremamente positivas. Por quê? Porque elas vão despertar dentro das pessoas que praticam esse tipo de ação um desejo de fazer bem ao próximo, de ajudar sem receber nada em troca, de trazer benefício para as pessoas e para o ambiente, porque eles começam a perceber, Gustavo, que se eles fizerem bem para o ambiente, eles também se beneficiam. Porque quando você faz o bem para todo mundo, você também é todo mundo. Então, você também recebe aquilo que você mesmo faz para o meio ambiente, tá certo?
Exato.
Então, essa consciência, ela extrapola, inclusive, essa questão da cooperação, essa questão da maturidade, porque elas trazem um nível, inclusive espiritual, de virtudes mais evoluídas. Então, como é que uma empresa pode desenvolver essas ações para que a gente consiga amadurecer a turminha que trabalha com a gente dentro das empresas? Então, tem um caminho, que é, em primeiro lugar, incentivar o diálogo e não as disputas de ideias. Então, quando a gente for disputar a ideia, a gente tem que ensinar aos nossos funcionários que a ideia não é a pessoa. Ou seja, não vamos levar um não para uma ideia como algo pessoal. Não estou falando não para você como pessoa, estou falando não para a sua ideia. Quando a gente começa a distinguir uma coisa da outra, isso sim é amadurecimento. Porque você não mistura as coisas, não é egocêntrico, ou seja, não é tudo que as pessoas falam que é para você. Não, você sabe diferenciar o que é seu e o que é a sua ideia. A empresa também pode estimular os trabalhos cooperativos, os encontros, não só para falar sobre trabalho, mas os encontros pessoais. Sair de vez em quando para um happy hour, para você conhecer um pouquinho a vida pessoal das pessoas, isso ajuda muito. Também é muito importante fazer um trabalho de desenvolvimento e treinamento em comunicação e habilidades sociais. Isso é muito importante também, porque isso é aprendido, isso é treinado, existem programas para isso, inclusive eu também trabalho nessa área dando treinamentos para desenvolvimento dessas ações. Então, essas são algumas ações que as empresas podem fazer para criar as condições favoráveis para o desenvolvimento desse comportamento maduro da equipe. E aí sim, quem sabe, Gustavo, de dentro para fora, ou seja, a gente começando lá com as pessoas, ela cria um ambiente mais positivo dentro dela, ela consegue criar um clima de trabalho mais positivo, porque ela tenta entregar essa coisa positiva. A gente criando uma empresa melhor, quem sabe a gente também consegue criar uma cidade melhor. Eu acho que a mudança positiva, ela sempre vem de dentro para fora. Então, aí, quem sabe, Gustavo, a gente tem um caminho aí bastante positivo para o nosso futuro, uma esperança. Aí sim, acho que a gente consegue fazer um bom trabalho em equipe, sabe, Gustavo? Mas com essa mentalidade muito egocêntrica, muito individualista, narcisista, não existe trabalho em equipe que possa ser bem feito. Não dá. Então, se a gente quer um trabalho em equipe, a gente tem que mudar o paradigma, ou seja, mudar o jeito de pensar, mudar o modelo mental, sair do individualismo e partirmos para a cooperação. Aí sim a gente consegue ter um resultado mais positivo.
Com certeza. Aliás, um tema muito bacana e interessante para que todo mundo aí possa refletir e trabalhar com muita maturidade. Meire, obrigado pela sua participação. Até a próxima semana e já convidando os nossos ouvintes a já enviarem as suas perguntas, sendo que na próxima semana a Meire estará respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Não é mesmo, Meire?
É isso aí, pessoal. Pode mandar as perguntas, perguntas sobre relacionamento, relacionamento pais e filhos, namorado também pode ser, relacionamento com chefes no trabalho. Então, qualquer dúvida relacionada a comportamento, pode mandar aí que a gente responde, né, Gustavo?
Com certeza. Tá certo, então, Miriam. Muito obrigado pela sua participação aí. E conto com você já na próxima semana. Um beijo grande para você, Miriam.
Grande beijo. Obrigada.
Beijo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.